Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia, muito bom dia. A partir de agora você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou a Marcela Diniz, estarei com vocês até 9h30 da manhã, junto com Maria Lúcia Sigmaringa. Bom dia, Malu.
Bom dia, Marcela. Bom dia a todos os ouvintes.
Um bom dia também para o Wellington Araújo, que está na técnica.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Malu.
E um bom dia para a Kellen Sumier, nossa produtora de estúdio.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcela. Bom dia, Malu. Bom dia a todo mundo.
Você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defende que a discriminação contra pessoas com doença mental seja considerada crime.
É uma discriminação mais cruel do que a discriminação na questão da etnia, pela orientação sexual ou até mesmo religiosa. Porque o indivíduo que tem transtorno mental ou deficiência mental não tem como reagir.
No quadro Projeto do Dia, vamos falar sobre os temas mais polêmicos da reforma do Código Penal. Começamos hoje com a descriminalização do uso de drogas. O relator do projeto do novo código, senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, deve apresentar voto contrário a essa mudança.
Eu, como relator, vou defender, né, que nós possamos manter a atual regra. Para o usuário, nós temos medidas de despenalização, não descriminalização.
Você confere também entrevista sobre a construção da ponte sobre o Rio Madeira. O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, explicou para nossa reportagem por que a obra é tão importante, não apenas para a população do estado do Acre, mas sim para todo o país.
Na medida em que se construa a ponte sobre o Rio Madeira, vai ser possível fazer o transporte de produtos agrícolas de toda a região central do Brasil, passando pelo Acre e indo aos portos do Pacífico.
No Som Brasilis, Pedro Miranda. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. E para começar, o nosso Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Dedo de Prosa de hoje, o assunto é saúde. Vamos falar sobre a vacina contra o papiloma vírus humano, o HPV.
É isso mesmo. O vírus é transmitido sexualmente e é responsável por cerca de 90% dos cânceres de colo de útero. E por isso a prevenção é tão importante.
O câncer de colo de útero é considerado um grave problema de saúde pública e tem uma alta taxa de mortalidade.
E dos mais de 30 tipos de HPV existentes, 13 deles causam câncer.
A infecção pelo vírus HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a cada ano surgem no mundo 6 milhões de novos casos de pessoas infectadas pelo HPV.
Olha, e as mulheres, olha só, estudos apontam que 80% das mulheres entram em contato com o vírus HPV em algum momento de suas vidas.
Atualmente são cerca de 11 milhões de brasileiras infectadas. Isso representa 20% das mulheres sexualmente ativas do país.
Muita coisa, né, Malu?
Muita coisa, mas é muito comum mesmo,
é,
né?
Verdade.
A gente ouve muitas... E por isso, bom...
Aí a prevenção, né? Prevenir é melhor que remediar. Olha, desse total, menos de 10% desenvolve o câncer do colo de útero. Então, a gente está apresentando aqui números que podem assustar, né, no primeiro momento, que assustam, né, de fato, 80% das mulheres em algum momento da sua vida entram em contato com esse tipo de vírus. Mas, dessas pessoas que estão infectadas, cerca de 11 milhões de brasileiras, menos de 10% desenvolvem um câncer de colo de útero. Mas o grande problema é que a doença é muito agressiva, né? Quando acontece, ela vem agressiva e mais de um quarto das vítimas morre por conta disso.
Pois é, mas a prevenção, Marcela, é super importante.
Isso.
Porque os ginecologistas falam que se você fizer a prevenção anual, porque é diferente do câncer de mama, por exemplo, que ele é muito rápido. Uhum. O câncer de colo de útero, ele é mais devagar para evoluir. Então, se você fizer a prevenção anual, como se manda, você pega no início e não desenvolve o câncer, ou
isso,
você trata...
Já começa o tratamento logo, né?
Exatamente.
Precocemente.
Exatamente. A vacina contra o HPV já existe. E um projeto que está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais prevê que o Sistema Único de Saúde garanta essa imunização para todas as meninas de 9 a 13 anos de idade. Porque é importante nessa vacina, eu vacinei a minha filha recentemente,
uhum,
que a menina seja vacinada antes de iniciar a vida sexual ativa, porque aí ela, porque se ela já iniciou, ela já pode ter entrado em contato com esse tipo de vírus, né? Então é importante, e é muito cara a vacina hoje na rede particular, né?
É. Olha, a proposta inicial é de autoria da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. E nela estava prevista a vacinação para mulheres de 9, né? A partir de 9 até 40 anos de idade. Mas a relatora do projeto na Comissão de Assuntos Sociais, a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, propôs uma mudança, um substitutivo, reduzindo a idade e se concentrando nas meninas com até 13 anos.
Segundo a relatora, dados da OMS apontam que a vacinação nessa faixa etária é mais eficaz e representa maior economia para a saúde pública.
Além de tratar da vacinação das mulheres, esse projeto atribui ao poder público a responsabilidade de desenvolver ações e oferecer serviços que ajudem na prevenção e no controle do câncer de colo de útero.
Em seu relatório, a senadora Marta Suplicy ressalta a importância de se continuar com ações como a realização do exame Papa Nicolau,
justamente, né,
que é justamente o que eu falei, que é capaz de detectar a existência do vírus.
E o exame é realizado pela rede pública de saúde, prioritariamente em mulheres entre 25 e 64 anos de idade.
Marta Suplicy lembra que a imunização contra o HPV não substitui os outros procedimentos de prevenção.
O substitutivo ao projeto da senadora Vanessa Graziottin pode ser votado hoje na Comissão de Assuntos Sociais.
O texto tem decisão terminativa, o que significa que ele não precisa passar pelo plenário do Senado, a não ser que haja recurso de um grupo de senadores para isso.
É isso aí. Então, um dos temas importantes que estão em debate hoje no Senado Federal é esse tema, vacina contra o HPV. Vale a pena acompanhar essa discussão. Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão brasileiro. Hoje falamos sobre o combate ao HPV.
Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
É lá em Teresina, a gente está em 104,5 MHz. Em Fortaleza, 103,3 MHz. E agora eu vou forçar minha memória. Vamos lá. Cuiabá, 102,5 MHz. Rio Branco, 100,9 MHz. Natal, 106,9 MHz. Malu?
Muito bem, eu não sei nenhum. Nem daqui é capaz de eu não saber com a minha memória.
Que a gente se enrola, né? Mas, ó, e daqui pro final do ano a tendência é a gente se enrolar mais, porque parece que tem mais umas 3 ou 4 cidades aí que até o final do ano o Senado é Mais Brasil também já vai estar chegando lá.
É mesmo. Bom, e agora vamos aos destaques do Senado com a Fernanda Nardelli.
Vamos lá.
Destaques do Senado. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa promove hoje uma audiência pública para tratar de psicofobia, que é a discriminação contra pessoas com transtorno ou doença mental. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 46 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de problema mental. Isso representa 21% da população. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, quer que o preconceito contra essas pessoas seja considerado crime. Para isso, apresentou uma emenda sobre o assunto ao projeto que moderniza o Código Penal. Segundo Paulo Davim, a medida é necessária para evitar a discriminação.
E aquilo
doente mental que é discriminado na escola, é motivo de chacota no seu bairro, na sua rua. É uma discriminação mais cruel do que a discriminação na questão da etnia, pela orientação sexual ou até mesmo religiosa. Porque nesses casos aí, o indivíduo que está sendo o alvo da discriminação, ele tem como argumentar contra, ele tem como invocar a lei. Mas o indivíduo que tem transtorno mental ou deficiência mental, ele não tem como reagir.
O senador petista Aníbal Diniz destacou o lançamento do Plano Safra 2012-2013 no Acre. Segundo ele, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai destinar mais de 95 milhões de reais para a agricultura familiar no estado. Desse total, 85 milhões de reais serão utilizados em ações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Parte dos recursos será aplicada em investimentos em máquinas e equipamentos, e a outra parte vai para o custeio da produção. De acordo com Aníbal Diniz, as operações de crédito terão juros subsidiados entre 0,5% e 4% ao ano. O senador elogiou as ações do governo e ressaltou que os produtores rurais acreanos são responsáveis por 81% da produção estadual.
No Acre, 85% dos estabelecimentos rurais são de agricultores familiares, ou seja, são 25.187 famílias vivendo da produção agrícola, do arroz, do feijão, da macaxeira, do milho, do leite, da criação de pequenos animais. Isso sem falar nos extrativistas que vivem da castanha e da borracha e nos pescadores e piscicultores.
E um projeto em tramitação na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado estabelece incentivos para os produtores de caju. O relator da matéria é o senador Wellington Dias, do PT do Piauí. A ideia é criar o Fundo de Apoio à Cultura do Caju para modernizar a agroindústria da fruta e aumentar a produtividade e as exportações. O texto também prevê uma política de preços que garanta remuneração justa para os produtores. Para o Wellington Dias, a economia da região Nordeste só tem a ganhar com a criação do fundo.
É um projeto que trata da organização de uma cultura importante para uma região do Brasil. O Brasil é grande produtor da castanha e da polpa do caju. Os três estados que se destacam são exatamente os estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, mas há produção na Paraíba, Bahia, vários estados. Agora estamos vivendo um período de seca muito grande. É uma planta que convive bem com o semiárido e produz exatamente nesse período da seca.
O projeto já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Se passar agora pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, segue para a última votação no plenário do Senado Federal.
Destaques do Senado.
Você ouve o programa Senado Mais Brasil em Natal, Rio Branco, Cuiabá, Teresina e Fortaleza.
E chegou a hora do Minuto Cultural para você que está aí em Fortaleza, Ceará.
Minuto Cultural.
Nesta sexta-feira, lançamento do livro Pequeno Hércules e Outras Fábulas, de Simone Pessoa, na terceira-feira do Livro Infantil de Fortaleza. Na obra, a autora trata de valores sociais contemporâneos por meio de fábulas inéditas, que exploram cenários e personagens essencialmente regionais. Às 10h20 da manhã, na Praça do Ferreira, onde está montada a feira, a entrada é franca. Ainda em Fortaleza, o projeto Quinta com Dança, do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, apresenta nesta semana o espetáculo Vórtices. A apresentação da Alisson Amâncio Companhia de Dança e dos Abumbeiros Cariris tem coreografia, direção e interpretação de Jussiane Emídio, Keliane Maia e Luciana Araújo. Às 8 da noite, no Teatro Dragão do Mar, Praia de Iracema.
Chegou a hora do Som Brasilis, hoje com Pedro Miranda.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, a pimenteira de Pedro Miranda.
Automóvel pra você não mais andar de condução.
cheio de esperança, eu estou mais logo. Quero que entenda que é pura.
O carioca Pedro Miranda é uma das mais importantes vozes da nova geração de sambistas. E a confirmação desta importância veio em Pimenteira, segundo disco do cantor e instrumentista que fez parte por mais de 10 anos do referencial Grupo Semente. Lançado em 2009, o trabalho conta com repertório de mestres como Nelson Cavaquinho, Elton Medeiros, Ney Lopes e Paulo César Pinheiro e de novos nomes como Eduardo Krieger, Moisés Marques e Rubinho Jacobina. Com arranjos e produção afiada do violonista Luiz Felipe de Lima e presença de músicos do primeiro time do samba, como Zé da Velha, Silvério Pontes e Trio Madeira Brasil, Pimenteira equilibra emoção e bom humor, tradição e modernidade numa escolha de repertório que foge da obviedade e não aposta no saudosismo. Um dos muitos destaques do disco é a faixa título de autoria do compositor do Recôncavo Baiano, Roque Ferreira. Pimenteira é uma chula com toque rural graças à viola caipira de Júlio Caldas. Música que a gente ouve agora.
Dei um piso pra ela, ela me respondeu. E oh, convidei pro samba chula lá na Pitangueira, com Zeca Afonso e Zé de Lelinha. Lá o trem corre por cima da linha. Ela sorriu, me passou um rabo de olho e depois saiu. No corpo dela tinha um molho. Ai meu Deus, que molho! Chamei ela pra morar na minha casa amarela. Lá da janela dá pra ver o mar. Tem uma rede na varanda que é pra gente namorar, namorar, namorar. Namorar, namorar. Namorar, namorar, na rede balançar. Chula lá na Pitangueira, com Zeca Afonso e Zé de Lelinha. Lá o trem corre por cima da linha. Ela sorriu, me passou um rabo de olho e depois saiu. No corpo dela tinha um molho. Ai meu Deus, que molho! Chamei ela pra morar na minha casa amarela. Lá da janela dá pra ver o mar. Tem uma rede na varanda que é pra gente namorar. Namorar, 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 na rede balançar.
Ouvimos Pimenteira com Pedro Miranda, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Tá aí. O Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. E vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.